história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 14 mês de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. César Reck.
Mais de 22 mil condutores do Paraná já renovaram a CNH de forma automática e gratuita.
Regis Guerreiro.
Autoridades destacam a importância do agronegócio regional na abertura do AgroShow Copagril 2026.
Antônio dos Santos.
Quinto campeonato da Associação Vale do Sol está com inscrições abertas. CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro. Copinha tem terceira fase definida e jogos começam hoje.
Michael Bicker.
Ainda restam vagas para curso gratuito de gestão de pequenos negócios. Verão Maior Paraná Costa Oeste inicia sábado em Pato Bragado. Colégio Heron Domingues ainda disponibiliza vagas para cursos técnicos.
Gladstone Pacheco.
Portaria amplia período de plantio de soja no Paraná. IAT aplicou mais de 8 mil multas por crimes ambientais no estado em 2025.
Carla Escher.
Paraná encerrou 2025 com mais de 92 mil casos e 145 mortes por dengue confirmadas.
E ainda, homem é morto com um tiro no interior de Itaipulândia. Adolescente de 16 anos é apreendido pela polícia rodoviária com contrabando de cigarro.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 14 de janeiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Antônio dos Santos e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, chegando com informações do tempo para nossa cidade e microrregião. Hoje, o abafamento se mantém. Já de pela manhãzinha, as temperaturas já estavam altas, né? E a combinação de calor e umidade mantém os índices de instabilidades elevados no centro ao norte e leste, com possibilidade de pancadas para essas regiões. Já para nós aqui no oeste e para o extremo noroeste, segue aquecendo e aumentando a possibilidade para pancadas de chuvas e temporais bastante localizados entre a tarde e a noite. Pode chover bem esparso, não é em todos os lugares, mas a previsão é de chuva. As máximas estão previstas para 33 graus e a mínima de 20 graus. Neste momento, nós já estamos com 30 graus e a umidade relativa do ar com 54%, João Marcos Gomes.
E um homem com cerca de 30 anos e cuja identidade não foi divulgada foi baleado e morreu na esquina Gaúcha, em Itaipulândia, ontem. De acordo com o SAMU, vítima apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo na região lombar, lado esquerdo. Foi apurado pelo setor policial que o homem tinha as mesmas características de um suspeito flagrado por câmeras de monitoramento furtando uma bicicleta nos fundos de uma mercearia localizada no centro da cidade pouco antes do crime. Por enquanto, não há informações sobre a autoria e se o furto da bicicleta seria o motivo do crime. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. De outra parte, após receber informações, uma equipe da Polícia Militar se mobilizou rapidamente ontem para a abordagem de um veículo Corsa que trafegava do trecho Terra Roxa Palotina. A abordagem ocorreu no distrito de São Camilo. O carro estava sendo conduzido por um adolescente de 16 anos, o qual de imediato confessou que estava transportando 15 caixas de cigarros paraguaios e que o destino era a cidade de Umuarama. relatou que pegou o veículo próximo à ponte Ayrton Senna, ainda no Mato Grosso do Sul. Carro e os cigarros apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra. O adolescente entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. E os caminhoneiros estão esperando até 24 horas para atravessar a ponte Brasil-Paraguai. Por que, Sabrina Loman? Nos explique. Boa tarde.
Bom, as primeiras semanas de funcionamento parcial da Ponte da Integração, que liga as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco, no Paraguai, têm sido marcadas por dificuldades operacionais, problemas estruturais nos prédios das aduanas e longas esperas enfrentadas por caminhoneiros que utilizam a nova rota para atravessar a fronteira. Embora a ponte tenha sido inaugurada com a proposta de desafogar o tráfego pesado da Ponte da Amizade e melhorar a logística internacional, a operação ainda ocorre de forma limitada, restrita a passagens de caminhões vazios em horários específicos, entre 22 horas e 5 horas, o que tem concentrado o fluxo e provocado formação de filas. Motoristas relatam que em alguns dias a espera para a travessia pode chegar a várias horas. Representantes da categoria afirmam que há casos em que caminhoneiros permanecem praticamente um dia inteiro aguardando autorização para cruzar a fronteira, o que gera prejuízos financeiros, cansaço e insegurança, especialmente durante a madrugada, enquanto permanecem aguardando o desembaraço aduaneiro. Além das dificuldades no fluxo, as estruturas das aduanas brasileira e paraguaia apresentam problemas desde a entrega das obras. No lado brasileiro, foram registrados vazamentos hidráulicos, danos em forros, falhas em sistemas de ar-condicionado e pane na iluminação externa. Como parte dos equipamentos ainda está em período de garantia, os reparos dependem de acionamento das empresas responsáveis pelas obras. No lado paraguaio, a situação também é considerada precária, com relatos de falhas no sistema elétrico, o que tem exigido o uso de geradores para manter o funcionamento da aduana. Técnicos dos dois países elaboraram relatórios apontando uma série de inconsistências estruturais a serem corrigidas para o que consideram uma operação plena e segura. Outro fator que impacta no tempo de travessia na Ponte da Integração é o reforço nos controles migratórios e sanitários. João, motoristas agora precisam fazer registro migratório dos dois países, procedimento que não era exigido de forma sistemática em todas as travessias pela Ponte da Amizade. Também houve intensificação da fiscalização de alimentos transportados, com apreensão de produtos proibidos pela legislação sanitária. Os procedimentos adotados seguem os protocolos legais e as mudanças fazem parte da adaptação ao novo modelo de controle fronteiriço, destacam as autoridades federais. A avaliação oficial é que, apesar dos transtornos iniciais, a retirada dos caminhões da Ponte da Amizade já provocou melhora no trânsito urbano de Foz do Iguaçu e deve gerar benefícios a médio e longo prazo. E a gente está na torcida para que todos os problemas se resolvam logo, porque, afinal de contas, a ponte ficou muito linda. Ok, João Marcos? Um abraço para você e para todos.
Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de um homem de 56 anos, foragido da justiça desde 2022, apontado como o autor de um feminicídio ocorrido em Toledo. Captura foi realizada após meses de trabalho de inteligência, desenvolvido de forma conjunta pela Polícia Civil do Paraná, por meio da Unidade de Toledo, e pela Polícia Civil do Mato Grosso, através da Divisão de Capturas. O crime ocorreu no dia 2 de abril de 2022 e teve como vítima Vivian Kerber de Oliveira Pardim, de 44 anos à época. O homem estava com mandado de prisão preventiva em aberto, decretado pelo Poder Judiciário da Comarca de Toledo, após a elucidação do crime, e permanecia foragido desde então. Atualmente, processo criminal segue em andamento, com denúncia já recebida contra o acusado pelo crime de feminicídio. O acusado foi localizado em uma residência em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, por agentes da Polícia Civil mato-grossense. Após os procedimentos de praxe, ele será colocado à disposição da Justiça de Toledo, que irá definir se haverá necessidade de remoção para a cadeia pública aqui do Paraná. E o Paraná encerrou 2025 com 92 mil casos e 145 mortes por dengue confirmadas. Quais os outros números divulgados? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Os dados acumulados do ano epidemiológico 2025 totalizaram 305.594 notificações, 92.620 diagnósticos confirmados e 145 óbitos em decorrência da dengue no Paraná. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná nesta terça-feira. Foi o primeiro ano em que o ano epidemiológico passou a ser contado de janeiro a dezembro do mesmo ano. Antes, o ano epidemiológico tinha início no meio de um ano até a metade do ano seguinte. A CESA também divulgou os dados referentes à Semana Epidemiológica 1 de 2026. Este ano, até o dia 7 de janeiro, foram notificados 384 casos suspeitos de dengue, com 10 confirmações. A publicação inclui ainda dados sobre chikungunya e zika, doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti. Foram confirmados 6.090 casos e 8 óbitos por chikungunya no acumulado de 2025, num total de 11.560 notificações. Quanto ao vírus Zika, houve 207 notificações, sem nenhum caso confirmado no ano passado. A Secretaria também divulgou os casos de Oropoxi no Paraná durante o ano de 2025, totalizando 179 notificações e 150 casos confirmados.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Antônio dos Santos agora com as informações do mercado financeiro e cotações do mercado agropecuário.
O dólar comercial opera em alta de 0,7%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,379 para compra e R$ 5,380 para venda. Mercado agropecuário de Paramarechal Cândido Rondon, soja, R$ 115 a saca de 60 kg. Milho, R$ 55. Trigo PH 78, R$ 63. Mandioca amido 25, R$ 526,50 a tonelada.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, César Reck e Antônio dos Santos vão detalhar as seguintes informações.
Mais de 22 mil condutores do Paraná já renovaram a CNH de forma automática e gratuita.
Quinto campeonato da Associação Vale do Sol está com inscrições abertas. CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro. Copinha tem terceira fase definida e jogos começam hoje.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 14 de janeiro. E mais de 22 mil condutores do Paraná foram beneficiados em apenas um mês com a renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. Como deve proceder o interessado em ter esse benefício, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E o Detran do Paraná concluiu nessa semana a integração com a plataforma da Secretaria Nacional de Trânsito, que criou o Registro Nacional Positivo de Condutores e o selo Bom Condutor. O selo é obrigatório para ter acesso ao benefício. A nova regra começou a valer no dia 10 de dezembro do ano passado. E desde então, 26.669 paranaenses já foram atendidos. Desse total, 22.477 tiveram a CNH renovada automaticamente. Entre eles, 1.756 exercem atividade remunerada. Outros 4.192 condutores fizeram a conversão da CNH provisória para a definitiva, sendo 785 também com EAR. Com o selo Bom Condutor, motoristas de até 70 anos podem renovar a CNH de forma automática, sem agendamento, sem exames e sem pagamento de taxas. Para ter o selo, é preciso aderir ao cadastro positivo pelo aplicativo CNH do Brasil. Condutores entre 50 e 70 anos têm direito a apenas uma renovação automática. Já quem tem mais de 70 anos ou precisa renovar em prazo menor por orientação médica, segue com o procedimento tradicional, com exame médico. O presidente do Detran do Paraná, Santim Roveda, destaca que a medida reconhece e premia os bons condutores.
Agora já é possível renovar a tua CNH de graça, sem burocracia e direto pelo teu celular. Só no primeiro dia de renovação automática aqui no Paraná, mais de 26 mil paranaenses já foram beneficiados. Foram mais de 22 mil renovações feitas de forma automática e de graça, além de mais de 4 mil CNHs provisórias que foram convertidas em definitivo. Esse benefício é para quem faz a coisa certa. Motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses passam a fazer parte do Registro Nacional Positivo de Condutores, o selo do bom condutor. Quem anda certo, respeita as regras e cuida da própria vida e da vida dos outros, agora tem esse reconhecimento, esse benefício, e que já no primeiro dia aqui no estado do Paraná gerou uma economia de mais de 7 milhões de reais para nós todos paranaenses. O processo é bem simples, não tem taxa e você faz sem sair da tua casa. Então, tudo você pode resolver agora no aplicativo CNH do Brasil para ter esse grande benefício. Vamos em frente, sempre junto, vamos trabalhar.
A mudança também vale para quem tem CNH provisória e faz parte das novas regras do processo de habilitação, definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Como a norma entrou em vigor em 10 de dezembro, quem já tinha iniciado a renovação e pago taxas pode pedir a devolução dos valores no site do Detran do Paraná. Com o fim das taxas de emissão da CNH, dos exames médicos e do exame psicológico, para quem tem EAR, a economia total chega a cerca de R$ 7.700.000 reais para os condutores paranaenses.
Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná informou que 90% da primeira safra 2025-26 no estado estão classificados em boas condições, enquanto 9% são consideradas regulares e 1% em condição ruim. Plantio foi totalmente concluído, alcançando uma área de 5.778.000 hectares, número praticamente estável em relação aos 5.770.000 hectares cultivados na safra 24-25. Quanto ao estágio de desenvolvimento das lavouras, 7% estão em crescimento vegetativo, 26% em floração, 55% em frutificação e 12% em maturação. Para a safra 25-26, produção de soja no Paraná é estimada em 21.962.000 toneladas, volume 4% superior às 21.188.000 toneladas colhidas na safra anterior. Produtividade média deve alcançar 3.802 quilos por hectare, acima dos 3.672 quilos por hectare registrados na safra 24-25, refletindo bom desenvolvimento das lavouras até o momento. As cooperativas e associações de agricultura familiar interessadas no programa Coopera Paraná devem ficar atentas ao prazo de inscrição. Período termina no dia 1º de fevereiro e não haverá prorrogação. Para orientar os interessados, a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento realizou uma reunião técnica online com participação do secretário Márcio Nunes. O encontro detalhou as regras do edital, os critérios de seleção e a forma correta de apresentação dos projetos de negócio. Também foram repassadas orientações sobre documentação, público-alvo e itens que podem ser financiados com o objetivo de qualificar as propostas. O diretor do IDR Paraná, Natalino Avance de Souza, que hoje pela manhã esteve no Agro Show da Copagril, destacou a dimensão histórica dessa edição do Coopera Paraná.
O que a gente tem enxergado é assim, principalmente o mercado comum europeu, que é um grande cliente nosso nessa tônica do supermercado do mundo, a gente tem uma leitura de que cada vez mais nós precisamos ter uma produção sustentável. Então o Estado tem que se preparar nessa direção. Nós queremos, como o IDR, junto com o IAT, ajudar os agricultores a não travar as portas para que nosso produto entre nos mercados consumidores. Esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto com a orientação do governo do Estado.
E agora vamos falar sobre esportes aqui no Frente Ampla de Notícias. E o 5º campeonato da Associação Vale do Sol está com inscrições abertas, Antônio dos Santos.
De volta, João Marcos, do Frente Ampla de Notícias, dessa vez com informações do esporte da nossa cidade, da nossa região. João, o 5º Campeonato de Futebol Suíço da Associação Vale do Sol está acontecendo as inscrições no dia de hoje. Esse campeonato é muito especial e acontece na Associação Vale do Sol da Polícia Militar aqui em Marechal Cândido Rondon. O organizador técnico do campeonato é Charles Kremer e eu bati um papo com ele hoje cedo no Panorama nos Esportes e ele fala para nós das expectativas desse campeonato.
As inscrições iniciam hoje, quarta-feira. A expectativa é muito boa, tendo em vista que é a 5ª edição que a gente está promovendo e a aceitação do público é muito boa. Visto os anos anteriores, foram um ótimo campeonato.
A expectativa de atletas participantes, quantos times vocês esperam? Como é que vai haver esse sorteio de times? Como é que vai ser a repartição das equipes?
O nosso campeonato, ano passado, já teve essa nova edição. A gente vai fazer 10 times, a inscrição individual. Cada um se inscreve individualmente e a gente sorteia os jogadores, 13 jogadores para cada time. Então vai totalizar no total de 130 atletas.
Charles, já tem uma previsão para o início do campeonato?
A previsão é dia 28 de fevereiro, é um sábado, último sábado do mês, ou primeiro sábado de março.
Esse início é o torneio início que se dá com todas as equipes para ver como é que vai ser o restante do campeonato?
Isso. A primeira rodada em si é um torneio início, onde cada time joga no mínimo acho que 3 jogos de 10 minutos. E no final do dia sai um campeão que já leva 1 ponto para a somatória da classificação.
Esse ano vocês estão preparando algo a mais para chamar a atenção do pessoal?
A gente está em tratativas e com a imprensa para fazer algumas transmissões ao vivo.
Legal. Charles, você comentou em off aqui para nós que você acabou perdendo um companheiro, Rangel, né? E você está pensando em preparar algo para fazer, de certa forma, uma homenagem para ele, que ele era o teu braço direito. Nessa preparação do campeonato, o que que você está pensando? Qual é a ideia e o porquê dessa homenagem?
Assim, o Rangel, popular PQD, foi um sócio muito ativo aqui na nossa associação, meu braço direito. Ele era o vice-presidente e me ajudou muito desde o primeiro campeonato que a gente iniciou aqui. Então, é o mínimo que a gente possa fazer para ele. É uma homenagem. A gente está estudando, talvez, dar o nome do campeonato ao nome dele, ao torneio início. Ainda a gente vai definir nos dias seguintes aí.
Hoje tem a inscrição. Até que hora que vai a inscrição? Até que hora que você aceita o blim-blim lá no celular para fazer a inscrição?
A verdade é assim. Ano passado foi um ano excepcional. Foi a primeira vez que aconteceu isso. A gente abriu as inscrições no início do dia. Final do dia já tinha atleta suficiente e lista de espera. Acreditamos que seja assim também. Então hoje é o início das inscrições. Inserou as vagas e insere-se as inscrições. A gente vai manter uma lista de espera porque sempre acontece que alguém, até às vezes no início do campeonato, pode se lesionar, pode se machucar. A gente substitui. Há alguns casos pontuais, mas a gente acredita que no mesmo dia já insere as inscrições.
Ok. Mais alguma consideração, Charles?
A gente quer convidar todos para participar. Aqueles que queiram jogar, brincar com a gente, estão todos convidados a conhecer a Associação Vale do Sol. É um lugar amplo, que recepciona todos. A gente quer... É uma forma de confraternizar com a sociedade. Então convidamos a todos, mesmo aqueles que não vão jogar, que venham a prestigiar os jogos. A partir de março, pelo menos, todos os sábados à tarde, estaremos aqui.
Além da novidade da homenagem ao Rangel, também a possibilidade de transmissão ao vivo.
Isso. Contamos com essa expectativa aí. Estamos na tratativa.
Antônio, e a Copinha? Teve os jogos da terceira fase definidos? Andaram metendo a mão no Vitória, Antônio.
João, os jogos da terceira fase estão definidos com os resultados de ontem, inclusive com times de peso na competição. São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Internacional passaram. Já o Atlético Mineiro foi eliminado ao ser superado pelo Ibraxina e encerrar a busca pelo tetracampeonato. Tricampeão foi tirado da competição. Quem avançou nesta terça volta a campo somente amanhã, quinta-feira. E agora restam 32 times dos 128 que iniciaram a competição. A final está marcada para o aniversário da cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro, no Paicambu. João, hoje nós temos rodada. E os jogos começam a partir das 14h30. O Mirassol encara o América do Rio Grande do Norte. O Ceará, às 15h, joga contra o Grêmio Prudente. Também às 15 horas, Atlético do Piauí versus América Mineiro. Às 17 horas, o Cruzeiro pega a Ponte Preta. Às 18h45, Chapecoense versus o teu Grêmio, João. Às 19h30, o Botafogo de São Paulo enfrenta o Guanabara City de Goiás. E às 21h15, Ferroviária e Santos. Às 21h30, o 15 de Jaú enfrenta o Guarani. Esses são os jogos da Copinha de hoje, que começam às 14h30.
Antônio, CBF divulgou ontem as primeiras 8 rodadas do Campeonato Brasileiro deste ano. Meu Grêmio vai pegar o Fluminense de saída e o seu São Paulo, que já não anda muito bem das pernas, meio em crise, começará contra o Flamengo. Isso sim é muita falta de sorte de um time só.
João, isso mesmo, né? É muito azar para um time só, né? A CBF ontem divulgou a tabela detalhada das rodadas de 1 a 8 do Campeonato Brasileiro na tarde de ontem. E o Brasileirão começa no dia 28 de janeiro com a mudança do calendário anunciada já no ano passado, João. E a primeira rodada vai ficar assim: Atlético Mineiro encara o Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, Coxa e Red Bull Bragantino, Vitória e Remo, Fluminense e Grêmio. O teu Grêmio, como você falou, estreia contra o Fluminense no Maracanã, Mirassol e Vasco, Chapecoense e Santos. E como você também comentou, João, o São Paulo encara pedreira logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o poderoso Flamengo. O Corinthians encara o Bahia e Botafogo encerra a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 28, contra o Cruzeiro. Essa, então, é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, que foi antecipado devido à Copa do Mundo no meio do ano aqui nos Estados Unidos, Canadá e México.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker traz detalhes sobre as seguintes informações.
Ainda restam vagas para curso gratuito de gestão de pequenos negócios. Verão Maior Paraná Costa Oeste inicia sábado em Pato Bragado. Colégio Heron Domingues ainda disponibiliza vagas para cursos técnicos.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 14 de janeiro, início de 2026. E a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon oferece nova capacitação destinada especialmente para MEIs. Qual é o curso, Michael Bicker? E a pergunta, terá custo? Boa tarde, Michael.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes de Difusora. O curso é Gestão de Pequenos Negócios em Comércios e Serviços. E não terá custo algum para os participantes. Lembrando que esse curso é voltado especialmente aos MEIs, microempreendedores individuais aqui de Marechal Cândido Rondon. A capacitação é uma promoção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Sala do Empreendedor, em parceria com o SENAC Marechal. O objetivo: fortalecer a gestão, ampliar conhecimentos e contribuir para o crescimento e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos aqui na nossa cidade. Lembrando, então, que as inscrições e mais informações diretamente na pasta de desenvolvimento econômico na prefeitura ou ainda no SENAC ou pelo telefone 3284-8795.
Maico, e alguns municípios da região receberão a partir deste final de semana atividades do Verão Maior Paraná Costa Oeste, da nossa comarca. Qual cidade receberá a programação?
Pato Bragado receberá, João Marcos, a partir deste sábado, então, a programação que reúne atividades esportivas, de recreação e lazer. Mas quem conta pra gente é o secretário de Esportes, Ademir Kochenberger, o Xaropinho. Boa tarde.
Uma boa tarde, Michael Bicker. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Conforme você mencionou, nesse dia 17 de janeiro, agora, daremos início nas atividades no Verão Maior Paraná, no nosso município de Pato Bragado. Daremos início agora, dia 17, na Arena Container, com futebol. E assim por diante, no dia 23, 24 e 25, teremos as atividades lá na Arena DGR com o beach tênis, feminino e misto. E todo final de semana terá uma atividade, tanto no futebol como no no beach tênis. Também teremos a programação, Maico, no voleibol feminino e masculino e no master também, 38 a mais. E também daremos a oportunidade para as pessoas de 55 mais no vôlei adaptado, que será no Lago Municipal. E no dia 7, para finalizar a todas as competições, tanto no beach, no futebol e no voleibol, teremos no dia 7 o encerramento no Lago Municipal do nosso município, com atividades para as crianças também, brinquedo inflável, teremos caiaque também no Lago Municipal e futebol de sabão, e também teremos um grandioso show no nosso município de Pato Bragado, no Lago Municipal, no dia 7.
E lembrando a todos, Michael, as inscrições já estão abertas tanto no futebol como no beach tênis. As inscrições podem estar fazendo no site das duas arenas, da DGR e da Arena Container, ou senão também pode estar entrando em contato diretamente com nós da Secretaria. O beach tênis e o futebol está aberto para todas as pessoas do nosso município e as pessoas do município em redor também da nossa região que podem estar participando. O voleibol a gente só priorizou para as pessoas que moram no município.
Michael Biquiri, o ano letivo prestes a iniciar e em Marechal Rondon, o Colégio Estadual Heron Domingues, além do ensino regular, também oferta a modalidade de cursos técnicos. Existem ainda vagas e como as pessoas interessadas devem proceder, Michael?
Existem vagas, sim, para alguns cursos, João Marcos Gomes, e esse prazo vai até sexta-feira. Dentre esses cursos, nós temos ainda 3 vagas para o curso técnico e formação de docente, 3 vagas para o curso de enfermagem, 5 vagas para o curso de desenvolvimento de sistemas e 10 vagas para o curso técnico em eletromecânica. Lembrando que todos os cursos são gratuitos e têm duração de 3 anos. Mas quem participa do Frente Ampla de Notícias é o diretor do Colégio Heron Domingues, Edson Estroparo. Boa tarde, diretor.
O Colégio Estadual Heron Domingues comunica que ainda existem vagas disponíveis para matrícula em seus cursos técnicos, que são curso técnico de formação docentes, curso técnico de eletromecânica, curso técnico de desenvolvimento de sistemas e curso técnico de enfermagem. São cursos de nível médio para aqueles alunos, então, que concluíram o 9º ano em 2025 e iniciam a primeira série do ensino médio em 2026. São cursos que buscam qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Aproveite também você essa oportunidade e entre em contato conosco através do telefone 998250056, que é o telefone da Secretaria do Colégio, ou nos procure presencialmente com o atendimento todas as manhãs das 8 horas às 10 horas. Lembrando que essas vagas são limitadas e elas estão disponíveis até sexta-feira.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, participação de Gladstone Pacheco e Regis Guerreiro.
Autoridades destacam a importância do agronegócio regional na abertura do Agro Show Copagril 2026.
Portaria amplia período de plantio de soja no Paraná. IAT aplicou mais de 8 mil multas por crimes ambientais no estado em 2025.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 14 mês de janeiro, ano de 2026. E a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná assinou nesta terça-feira uma portaria que amplia o período de plantio da soja no estado. Em síntese, o que isso representa? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. A mudança ajusta o calendário de semeadura por causa dos impactos do clima na safra 2526. A medida atende produtores de sementes de soja que tiveram atraso na liberação das áreas em razão de problemas no ciclo de culturas como milho e feijão. A ampliação vale apenas para áreas destinadas à produção de sementes. Mesmo com alteração, o vazio sanitário da soja continua obrigatório. A regra é definida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e segue sem mudanças. No Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral, o plantio vai de 20 de setembro a 20 de janeiro. O vazio sanitário ocorre de 21 de junho a 19 de setembro. No Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste, o plantio é permitido de 1º de setembro a 31 de dezembro, com vazio sanitário de 2 de junho a 31 de agosto. No Sudoeste, o plantio vai de 11 de setembro a 10 de janeiro e o vazio sanitário de 12 de junho a 10 de setembro. Para plantar, os produtores precisam cumprir algumas exigências. Entre elas, atender às normas do Ministério da Agricultura, comunicar a área a ADAPAR com pelo menos 5 dias de antecedência, garantir a colheita antes do início do vazio sanitário e preencher o formulário obrigatório. Segundo a ADAPAR, a medida atende uma demanda do setor produtivo e reforça o controle da ferrugem asiática da soja, doença que pode causar grandes prejuízos às lavouras. Durante o vazio sanitário, é proibida a presença de plantas.
Gladson, e o governo do estado, por meio do Instituto Água e Terra, aplicou mais de 8 mil multas por crimes ambientais no Paraná no ano passado. É o desmatamento criminoso?
É isso mesmo, João Marcos, e o valor representa uma queda de 14% em relação às 9.600 multas aplicadas em 2024, reforçando a eficiência do trabalho desenvolvido pelo IAT no combate ao desmatamento criminoso no estado. Segundo o gerente de monitoramento e fiscalização do órgão ambiental, Álvaro César de Góes, os números refletem os esforços do estado em combater o desmatamento ilegal e outros crimes ambientais.
Desde 2022, o Instituto Agterra ele vem reduzindo significativamente a supressão de vegetação nativa em nosso estado. Para se ter uma ideia, de um total de 5.415 alertas identificados via satélite pela plataforma Mabiomas, 61%, 3.319 alertas e 79%, 16.315 hectares, já se encontram atendidos e autuados, bem como as suas áreas devidamente embargadas para qualquer uso e finalidade que não seja visando a sua reparação e recuperação. É com esse trabalho de monitoramento e fiscalização já realizado e que atualmente vem sendo executado pelo órgão ambiental estadual, IAT, a tendência agora é de redução do número de autos de infração aplicados contra a flora.
Em outubro do ano passado, o governo do estado reforçou o compromisso com ações de fiscalização e monitoramento ambiental do IAT, entregando 50 caminhonetes novas e reforçando o contrato de locação de um novo helicóptero. Os investimentos somam mais de 60 milhões de reais. Para o diretor-presidente do IAT, Everton Souza, os novos investimentos refletem o reconhecimento ao trabalho das equipes de campo e o fortalecimento das ações de fiscalização ambiental no estado.
Eu considero essa aquisição aqui uma demonstração de respeito ao trabalho que tem sido feito pelas nossas equipes de fiscalização. Nós, o governo, podendo dar para esses técnicos, para esses profissionais, melhores condições para poder chegar nos locais, para poder sair dos locais. Então, são cuidados que nós temos tomado aí na fiscalização do meio ambiente do estado, que esses equipamentos vão auxiliar sobremaneira a nossa equipe.
Por meio da vigilância, o Paraná conseguiu reduzir em mais de 60% o desmatamento ilegal da Mata Atlântica entre 2023 e 2024. De acordo com o levantamento da plataforma Mabiomas, vinculada ao Observatório do Clima, a área desmatada caiu de mais de 1.200 hectares em 2023 para pouco mais de 400 em 2024. Os dados do Sistema de Informações Ambientais do IAT revelam ainda que o valor total em autuações foi de mais de 200 milhões de reais no ano passado. O valor recolhido pelo estado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora e a fauna silvestres.
E a partir de hoje, todos os caminhos levam à estação experimental da Copagril para o Agro Show 2026. Abertura ocorrida hoje pela manhã, e quem nos traz detalhes a respeito deste evento espetacular é Regis Guerreiro. Boa tarde, Regis.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvinte do Frente Ampla. De fato, João, muita gente presente hoje pela manhã para o ato de abertura e depois para a visitação às quase 200 empresas que participam do evento deste ano da Copagril. Prefeitos dos municípios da região de ação da Copagril estiveram presentes. Além deles, vereadores, o deputado federal Dirceu Serafico, recepcionando com a diretoria executiva, o secretário de Estado da Agricultura, Márcio Nunes, e também o diretor-presidente do IDR Paraná, Natalino Avance de Souza. Na ocasião, o deputado Dirceu Serafico falou a respeito.
Estar aqui hoje, a gente fica muito satisfeito. O Oeste do Paraná é o lugar do Brasil, ou talvez do mundo, que por metro quadrado seja a maior produção. Nós temos aqui no Oeste do Paraná a diversificação dos grãos e da pecuária. Nós temos aí peixes, suínos, aves e assim por diante. Então, é um lugar muito privilegiado. Tivemos a felicidade de ser um verdadeiro minifúndio, onde que tudo foi implantado corretamente. E hoje nós temos a satisfação desse Oeste do Paraná ser o maior PIB agropecuário do Paraná e um dos maiores do Brasil. Então a gente fica muito satisfeito de ver que nem a Copagril aqui nesse grande evento e mostrando para os seus associados, mostrando para os agricultores novas tecnologias, mostrando a potencialidade da nossa região. Então não tem muito o que discutir. Infelizmente, hoje o nosso agronegócio, o nosso agricultor, não tem aquele valor que ele precisaria ter pelo governo. Hoje nós temos a cada dia um evento contrário ao agricultor. Estamos aí nos debatendo aí com o marco temporal, estamos nos debatendo com várias coisas do meio ambiente e assim por diante. Então, realmente, é muito difícil tentar vencer. Hoje, com o evento da importação de lácteos, o nosso agricultor, produtor de leite, praticamente tem que parar com a sua atividade. Então, a gente fica muito insatisfeito quanto o governo teria que dar assistência para quem garante a sustentabilidade do Brasil. Pelo contrário, está fazendo tudo com que a gente tenha que desanimar.
No seu discurso, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, também fez questão de destacar, João, a importância do agronegócio para a economia do município de Marechal Cândido Rondon.
Novamente, né, o Agro Show, ele é muito importante para Marechal Cândido Rondon, para os municípios vizinhos, para todos os nossos produtores. Por quê? É que está essa tecnologia. Hoje, se nós olharmos o Marechal, já temos todos ocupados as áreas permanentes para poder fazer produtividade. E com a tecnologia a gente pode adquirir o quê? Produzir mais do que a gente precisa. Então, aqui no Agro Show, a gente vem buscar isso aí hoje. Nossos produtores podem chegar aqui, tem todo um comando junto com a Copagri, com o Eloy, que tem buscado muito isso, junto com os nossos produtores, junto com a sua equipe, e montar e poder dar um suporte aos nossos produtores. E pensando no futuro também, por quê? Com isso a gente precisa agregar o quê? O que a gente produz, ter sua venda e uma segurança para os próximos anos. E isso a Copagri tem firmado. Quando faz a venda com soja, quando tem as vendas para fora do frango, do peixe, e toda a proteína animal que temos aqui em Marechal Cândido Rondon, isso agrega para o nosso produtor e assegura para ele que ele possa fazer investimento na construção de um aviário, de um chiqueiro novo, para frente e poder ele pensar em 10, 15 anos, ele vai estar assegurado com a cooperativa dando um suporte para ele. E o Agro Show, ele vem trazendo muito isso, essa segurança, onde que tem um envolvimento muito grande, onde temos todas as nossas cooperativas também, da parte financeira também, que vem agregando, e isso dá um suporte muito grande e com certeza deixa o produtor muito satisfeito e melhorando também a sua propriedade, que eu acho que é o mais importante.
Quem também falou, João Marcos, sobre o Agro Show Copagril foi o secretário de Estado da Agricultura do Paraná, que no ato representou o governador Ratinho Júnior, Márcio Nunes.
Não, uma satisfação muito grande estar aqui na Copagril, participando desse momento importante. Semana passada estivemos na Copacol, de tarde agora voltando na Cooperativa Lar, fazendo a visita nesses dias de campo. E esse evento da Copagril é um evento que para nós, a Secretaria de Agricultura, ele marca a abertura do nosso calendário anual dos dias de campo. Então, uma satisfação vir aqui cumprimentar o Eloy, também o prefeito Adriano, aqui muitos prefeitos da região, lideranças, poder ver o que tem de novas tecnologias que vem surgindo para que nós possamos estar atualizando nossos produtores rurais. Lembrando que o Paraná é o supermercado do mundo, nossos produtos hoje estão em mais de 170 países no mundo e é com dias de campo como esse, com informação, com tecnologia, com inovação, é que nós podemos cada vez mais estar melhorando a vida do produtor rural.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.